segurança durante as atividades. Eu detalho o trânsito e todas essas questões logo mais aqui ainda nesse primeiro bloco, mas já ressaltando que amanhã tem dois grandes eventos e quem passa ali pelo Centro Cívico e também próximo à Vila Capanema vai perceber mudanças importantes no trânsito. Portanto, se você vai sair amanhã, já programe a sua viagem. Agora no Noticiário Nacional, o governo federal publicou na noite de ontem, sexta-feira, um decreto que detalha os bloqueios adicionais de mais de 22 bilhões de reais no orçamento deste ano. Somando esse bloqueio, né, somado ao já realizado ao longo deste ano, a limitação em 2026 totaliza 23 bilhões e 700 milhões de reais. Os ministérios mais afetados pela medida são os da Defesa, com 4 bilhões e 363 milhões de reais. Daí vem o das cidades, com 3 bilhões e 320 milhões de bloqueio, e o da educação, que concentra 1 bilhão e 605 milhões de reais contingenciados. Além dos ministérios, o bloqueio alcançou as emendas parlamentares em 4 bilhões e 900 milhões de reais. E as despesas também discricionárias do Poder Executivo, que são aquelas destinadas ao custeio da máquina pública e aos investimentos. Essas sofreram uma contenção de 18 bilhões e 700 milhões de reais. Por outro lado, os ministérios do Trabalho e Emprego, da Previdência Social e da Justiça e Segurança Pública ficaram de fora da medida e não tiveram recursos bloqueados em seus orçamentos. Claro, isso vai repercutir hoje porque é uma decisão de ontem à noite, mas a gente vendo aí um bloqueio bilionário, gente, 23 bilhões de reais só no orçamento dos ministérios. É muito dinheiro. Agora no noticiário internacional, o secretário de defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu nesta manhã que aliados asiáticos aumentem os gastos militares para conter o crescimento do poder da China na tentativa de impedir a dominância na região, citando inclusive, e aí palavras dele, tá? Um alarme legítimo diante da rápida expansão militar chinesa. Hegseth afirmou que uma rede de aliados mais forte e autossuficiente é essencial para dissuadir agressões e preservar o equilíbrio de poder. Segundo o chefe do Pentágono, os Estados Unidos esperam que aliados e parceiros asiáticos elevem os gastos com defesa para 3,5% do PIB do país, enquanto Washington, dos países, né, na verdade, ali da Ásia, que a ideia é esses aliados combaterem a China, como eu tenho falado. Já o Washington promete investir 1 trilhão e 500 bilhões de dólares em suas próprias forças armadas. Tudo isso para combater o crescimento exponencial do poderio militar chinês. É o mundo aí multipolar, né? Tem a Rússia num polo, tem os Estados Unidos no outro, a China, os BRICS também montando aí um grupo muito forte. Então, o mundo agora não tem só uma cara, vários lados, mostrando aí seu poderio militar, econômico, espacial e também de influência internacional. E agora os Estados Unidos percebendo que a China, mais do que nunca, são um adversário à altura para a hegemonia mundial. A gente segue acompanhando também todos os detalhes aqui na TMC. Falando de esporte agora, a queda de Jannik Sinner e Novak Djokovic mudou o cenário de Roland Garros. Com a eliminação dos dois favoritos, o Grand Slam francês terá um campeão inédito, gente. É isso mesmo. João Fonseca, após eliminar, né, um dos maiores tenistas da história, passou a figurar entre os principais candidatos ao título do torneio. Mas para ele chegar à final, o brasileiro ainda terá que superar adversários duríssimos. Na próxima fase, João Fonseca vai enfrentar o norueguês Casper Ruud, ex-número 2 do mundo e atual 16º colocado no ranking da ATP. Caso avance às quartas de final, o brasileiro tem grandes chances de cruzar com Andrei Rublev. O russo já é um velho conhecido do carioca no circuito. Os dois se enfrentaram na primeira rodada do Australian Open no ano passado e João levou a melhor naquela ocasião por 3-0. Se seguir avançando na chave, João Fonseca pode enfrentar Alexander Zverev na semifinal. O atual número 3 do mundo surge como principal favorito ao título após a queda de Djokovic. O cenário da final, claro, é mais incerto, tem muita coisa pela frente, mas João Fonseca agora também aparece como um dos favoritos a ganhar o título do Grand Slam. Que sucesso! João Fonseca brilhando ontem, eliminando o Djokovic, um feito histórico para o Brasil. E a gente segue na torcida por João Fonseca, esse fenômeno do tênis, mais um grande exemplo do esporte aqui para o nosso país. Eu tinha falado mais cedo que eu vou detalhar o trânsito, mas vamos na cultura também com essa, que Curitiba recebe amanhã o show Cabaré, o último encontro, estrelado por Leonardo e Bruno Marrone, no estádio Durival de Brito Silva, a Vila Capanema. Essa apresentação marca uma das últimas paradas da turnê de despedida do projeto e conta também com a participação especial do grupo Raça Negra, única cidade do Brasil a reunir esse encontro no palco. Quem acompanha o Cabaré, aliás, quem quer acompanhar o Cabaré pela última vez em Curitiba ainda tem a oportunidade. Isso porque os ingressos estão disponíveis a partir de R$200. Joga ali no Google. Cabaré, o último encontro Curitiba. Você consegue comprar ingresso amanhã. Curitiba então recebendo Leonardo, também recebendo Bruno Marrone e também recebendo Raça Negra nos vocais de Luiz Carlos. Eu vou estar lá amanhã. Será que vai ter cobertura pela TMC? Hashtag descubra no nosso Instagram. Vamos juntos até às 11 horas. Eu sigo por aqui. Claro, você pode participar comigo pelo WhatsApp 419-9566-1003. 9566-1003. Olha, ainda não chegou mensagem. Tem mensagem aqui, ó. Tá até com um pouco de ciúmes porque já estão pedindo prêmios pro pessoal do esporte, mas você sabe, né? O esporte chega logo mais, tem 3 jogões hoje. Se quiser interagir comigo, eu tô por aqui também. Manda um WhatsApp 995661003. Leio tua mensagem ao vivo, eu te respondo e a gente vai montando esse jornal juntos, né? Aqui, eu de um lado do microfone, você do outro lado aí no seu carro, na sua casa, no seu smartphone, onde você estiver me ouvindo, a gente faz essa troca, vai conversando e mantendo a nossa interação até às 11 horas da manhã. Olha, pouco trânsito em Curitiba, é um sábado mais tranquilo. A gente tem aqui a rua 15 de novembro, que está um pouco mais movimentada ali, nesse momento, fila ali pela rua 15 de novembro, trânsito bem apertado na região. Temos também algumas interdições na 7 de setembro, também ali na 7 de setembro, na via exclusiva de ônibus, como está tendo obras, então, momento de um pouco mais de trânsito na Avenida 7 de Setembro. Tô olhando aqui no mapa, ali os entornos também da Vila Capanema seguem com trânsito também devido a obras, e a Avenida Presidente Taunei. Tudo aqui muito próximo, né? A gente tá vendo que há uma movimentação mais dificultada nesse momento, mas 10h21 e o trânsito da capital, também da região metropolitana, sem muitas intercorrências, mas mesmo é a questão de obras que está mobilizando nesse momento mais carros aqui no centro de Curitiba, ali então na 7 de setembro, próximo a João Negrão. Importante, se você vai passar por ali nesse momento, o Waze marcando linha vermelha em Curitiba. Isso, claro, marcando aqui também pela PRF, aliás, pela Prefeitura de Curitiba, que há obras na região. Por isso, fique atento caso passe por lá, mas nada que vai tirar a sua paz, que vai dificultar o seu trajeto. Curitiba segue mais tranquila nesse sabadão, 30 de maio de 2026, mês acabando, hein, minha gente? Atualizar o tempo aqui, 13 graus nesse momento, máxima prevista para hoje de 18 graus. O sábado amanheceu com temperaturas acima dos 10 graus em todo o Paraná. Os menores valores foram observados nos Campos Gerais, Centro-Sul e também sul paranaense, com destaques aí para Jaguariaíva, que teve 10 graus, Palmital e Santa Maria também nessa faixa, Lapa, Palmas e Fernandes Pinheiro aí com 11 graus. Na região metropolitana de Curitiba, o que, que a gente pode dizer? Termômetros na faixa dos 11 graus, na Fazenda Gralha Azul de 12 graus. E em Curitiba também, muito próximo, como eu falei mais cedo. Já as temperaturas mais elevadas vão ocorrer aonde? No extremo noroeste e também no nosso litoral, alcançando 17 graus em Luanda e Paranaguá. Vai chegar uma temperatura de 17,1 Paranaguá e também Guaratuba. Deixa eu ver se a gente consegue atualizar o nosso domingo. Sim, ele começa com maior cobertura de nuvens entre a faixa leste, Campo Geral, e a parte da região central do estado. No decorrer do dia, a nebulosidade perde intensidade gradualmente, favorecendo períodos de sol entre nuvens em todas as regiões. No extremo oeste, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva muito isoladas entre o fim da tarde e a noite, sem potencial para eventos severos, né? De maneira geral, o tempo permanece então estável no estado, com variação de nebulosidade e sem previsão de chuva significativa. Isso para amanhã, mas já reforço, quarta-feira que vem vai tá frio, minha gente. Não tô preparado, não foi eu que pedi não, viu? Mas a gente é de Curitiba, a gente aceita. Olha só, a visita do senador Flávio Bolsonaro a Curitiba para lançar a pré-candidatura de Sérgio Moro ao governo do Paraná acabou rendendo fortes declarações da pauta nacional. O pré-candidato à presidência repercutiu a nova classificação dos Estados Unidos para facções brasileiras como grupos narcoterroristas. O repórter Luiz Fernando Ranis traz todos os detalhes. Ele acompanhou de perto a vinda de Flávio Bolsonaro e a gente acompanha agora com você, Luiz.
Centenas de apoiadores, incluindo prefeitos, deputados estaduais e federais, estiveram no evento que sagrou o nome de Sérgio Moro como pré-candidato ao governo estadual aqui no Paraná. Além de Moro, outros dois nomes, o de Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, do Partido Novo, e o de Felipe Barros, deputado federal pelo PL, também foram apresentados ao público como nomes para disputar o Senado Federal. O discurso dos pré-candidatos foi marcado por críticas ao governo Lula e também enaltecendo a visita que o senador Flávio Bolsonaro fez aos Estados Unidos. Na Casa Branca, ele conversou com o presidente Donald Trump e dias depois também com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio. Depois do encontro, o governo norte-americano passou a classificar os grupos do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital como organizações de narcoterrorismo. Os quatro pré-candidatos participaram de uma entrevista coletiva, mas apenas Flávio e Moro conversaram com a imprensa. Flávio comentou sobre a medida do governo norte-americano que classifica as organizações criminosas do Brasil como grupos narcoterroristas.
É inadmissível que um presidente da República vá de joelhos até o presidente dos Estados Unidos fazer lobby a favor de servir PCC. Então, uma obrigação nossa, eu acho que em dois dias, como pré-candidato a presidente da República, nós já fizemos mais pela segurança pública do povo brasileiro do que o Lula e o PT nas últimas duas décadas.
Instantes depois da coletiva, o deputado federal Felipe Barros também conversou com a imprensa e se pronunciou sobre uma movimentação de bastidores que envolve o nome de Álvaro Dias, líder das pesquisas para o Senado no estado. Álvaro Dias poderia desistir de concorrer ao Senado em troca de um ministério num possível governo Flávio Bolsonaro. O senhor avalia que esse arranjo político abriria caminho para você e para o Deltan?
Olha, veja, eu pessoalmente sempre me dei muito bem com o Álvaro. E assim como com o senador Álvaro, eu tenho conversado inclusive com os demais partidos, né? Então é claro, o Álvaro, se nós pegarmos o seu histórico como senador, sempre foi um senador muito combatente em relação ao PT, aos desmandos do PT, né? Sempre combateu tudo isso que o PT hoje defende. Então, certamente nós estamos no mesmo espectro político.
Felipe disse que tem bom trânsito com o ex-governador Álvaro Dias e que negociações como essas fazem parte do processo de pré-campanha que ainda está desenhando as chapas majoritárias da disputa das eleições.
Obrigado pelas informações, Luiz Fernando Ranis, ele que acompanhou de perto essa vinda de Flávio Bolsonaro, nos atualizando aí, também gravou com o Flávio Bolsonaro e foi o único repórter aqui do Paraná a confirmar com o Felipe Barros o interesse de puxar Álvaro Dias, como a gente já tinha contado aqui antes do jornal, porque até então tudo isso era bastidor, era off, mas o Luiz foi lá, entrevistou o deputado federal Felipe Barros, né, deputado de Londrina, pré-candidato ao Senado. O Luiz entrevistou o Felipe Barros e conseguiu tirar essa informação de que de fato há uma articulação para fazer Álvaro Dias desistir da campanha e eventualmente o apoiá-lo. Mais uma boa informação que você, claro, só ouve aqui na TMC. E a gente faz agora um rápido intervalinho e na volta tem uma entrevista exclusiva para a gente falar de segurança pública, bem interessante. Vamos falar do oeste do nosso estado, vamos falar também de uma operação do Ministério da Justiça, tudo isso logo depois do nosso break. Eu volto já já.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Start TMC, para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Atenção Curitiba, sábado dia 6 de junho tem a maior festa junina da cidade. É a 11ª edição da festa do 13 BPM, das 14h às 22h no Novo Mundo. Entrada gratuita, comidas típicas, fogueira gigante e grandes atrações. Presença confirmada da banda da PMPR e shows com Edu Ferraz, Letícia Galeano e Grupo Macanudos. E mais, exposição de viaturas, cães da PM e passeio a cavalo. Traga a família. Informações no Instagram, @13bpm.pmpr. Apoio Transamérica TMC. Quem escuta sabe.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Enquanto o país inteiro discute o fim da escala 6x1, a Rádio TMC foi além e inventou a escala 3x1. É isso mesmo, 3 jogos no mesmo dia, praticamente no mesmo horário. E a mesma equipe dividindo o cérebro para não pirar. Se você acha o seu chefe exigente, imagine a nossa equipe de produção no sábado, dia 30 de maio, às 14h. O Porto assume o comando da jornada do FM para um esquenta unificado, tentando explicar para o ouvinte como entender e ouvir as 3 partidas, realidades paralelas ao mesmo tempo. Às 15 horas abre a primeira dimensão no YouTube, Paraná contra Paranavaí, direto do Valdemiro Wagner. O Paulo Debski narra do estúdio, enquanto o Robson e o JJ se viram direto do estádio. E detalhe, o Robson joga nas duas pontas, porque além de comentar, ele ainda é o plantão da jornada. Mas calma que às 16 horas o multiverso da TNC rasga o tecido do tempo. Nas redes sociais tem Curitiba e Flamengo direto do Maracanã. O Edgar narra e o Serginho comenta. No calor do Rio de Janeiro, o Nicolas traz as reportagens do gramado, enquanto o Robert faz o verdadeiro milagre da multiplicação. Ele é o plantão, é o produtor, é o responsável pelas lives ao mesmo tempo. Alguém que dê um momento pra esse homem traz a loucura. E se você acha que acabou, sintonize os seus ouvidos no 100,3 também às 16. Tem Atlético contra o Mirassol. Uma equipe de elite enviada direto
direto para o olho do furacão. Elias vai narrar, Jário comenta, Monique reportagem, todos diretos no estádio. No estúdio, Porto comanda a jornada e o plantão. O Lucas cuida da produção. O ET vai estar lá, puxa vida. E ao final de tudo, o Guilherme assume pós-jogo do Paraná e o Edgar fecha do Curitiba e nós descobriremos quem da equipe vai precisar de atendimento médico primeiro. Escala 6x1 é para os fracos. Venha para a escala 3x1 da TMC. Sábado às 14 horas, tchau.
Você não deve ter entendido nada, mas o mais importante, escute a nossa jornada no sábado, começa às 14 horas, que é muito boa.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você. Quem escuta sabe.
Transamérica agora é TMC, eu sou o Brian Valença e a gente traz agora para um papo sobre segurança pública Marta Machado, ela que é secretária nacional de política sobre drogas e gestão de ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o grande foco dessa entrevista é falar sobre o programa Brasil Combate o Crime Organizado, que está chegando agora à Amazônia para fortalecer o combate a facções e crimes ambientais. Obrigado pela participação aqui, Marta, uma honra recebê-la na TMC.
Prazer é meu, Brian, e todo o público aí de Curitiba.
Marta, explica pra gente primeiro, então, o que é essa ação aí, esse programa Brasil contra o Crime Organizado?
Bom, o programa Brasil contra o Crime Organizado foi lançado pelo Ministério da Justiça, né, há 2 semanas. Ele tem uma série de ações que estão articuladas, né, para o enfrentamento qualificado às organizações criminosas. A nossa secretaria, ela integra o programa, né, por meio de um programa que chama Território Seguro Amazônia Soberana, mas na verdade ele cuida das fronteiras, né, ele foca na região da Amazônia, que é uma região, né, que infelizmente se tornou uma rota importante de tráfico de drogas, mas cobre toda a região de fronteira, inclusive chegando como um dos territórios prioritários o oeste do Paraná, né? Então esse programa ele tem a intenção, né, de fazer um enfrentamento focado, né, em regiões estratégicas de fronteira, em regiões onde a gente também tem comunidades indígenas e tradicionais que sofrem a pressão do crime organizado, e ele articula ações de repressão qualificada com ações de prevenção e fortalecimento desses territórios para evitar o aliciamento dessas comunidades.
Olha, eu tinha visto até na tua fala aí essa ampliação dessa área toda aí de fronteiras, então são 42 municípios de 6 estados e, como você citou, o oeste aqui do Paraná. O oeste, para a gente situar o pessoal que está nos acompanhando, é basicamente aquela região de fronteira com o Paraguai ali, né? Foz do Iguaçu, Guaíra, toda essa área. Como é que é a atuação nessa operação aqui no Paraná?
A gente sabe que justamente essa região e essa fronteira é uma fronteira muito estratégica, né? E um corredor logístico em que a gente vê, né, o transporte ilegal aí de drogas, contrabando, armas. Então, ele é um foco de atuação, né, do governo federal em articulação com as forças estaduais, né? E aí também tem uma comunidade indígena que também está vulnerabilizada pela presença do crime organizado, que são os Avaguarani. Então, nessa região, né, a gente tem aí 9 municípios do Paraná que estão envolvidos nessa estratégia, né? Então, Guaíra, Foz, Autônia, Diamante do Oeste, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa. A gente vai trabalhar nesses municípios. E aí, o que o programa envolve? Né? Operações focadas de desarticulação do crime organizado, né? Então aí a gente atua por meio numa parceria importante com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né? A gente tem na cidade de Guaíra uma base marítima ali da Polícia Federal, que já a atuação ali já resultou já teve impacto em diminuir o fluxo de contrabando ali pelo rio, né? Então é um apoio a essa base, né? Um apoio também a operações que envolvem a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, em articulação com as forças estaduais, né? E em seguida, né, o que a gente fala, Brian, é que também não adianta, né, a polícia agir e aí depois o Estado se retirar, porque aí esse território é novamente ocupado pelo crime, né? Então, o programa combina justamente, né, a polícia, a atuação policial, mas em seguida uma atuação qualificada, uma chegada qualificada do Estado.
Marta, ouvir sobre isso é muito importante, porque tem um conflito histórico naquela região, ali do oeste do Paraná, ali em Guaíra e Terra Roxa principalmente, porque há um embate entre os indígenas e alguns produtores rurais, que os dois lados acusam o outro de cometer irregularidades, né? De agir de forma ilegal naquelas terras, os indígenas dizendo que os agricultores da região estão fazendo grilagem de terra ilegal, invadindo territórios indígenas, do outro lado eles dizendo que os indígenas não seguem o que foi determinado pelos órgãos ambientais e de proteção, pela FUNAI e tudo mais. Então, ter uma atuação da polícia ali, da Polícia Federal, da polícia local aqui do nosso estado, mas também do Ministério da Justiça, é importantíssimo, acho que também para a gente solucionar outros tipos de conflito, e aí você também dando um panorama de que não é só para resolver uma situação momentânea, mas a longo prazo. Então, talvez esse seja o início de uma resolução de um problema histórico?
Olha, a gente partiu, né? Eu queria falar um pouco da escolha do território. Isso tem a ver com como a gente escolheu os territórios, né? A gente desenvolveu um índice que chama Índice de Vulnerabilidade de Territórios Indígenas Diante do Crime Organizado. E esse índice, a gente combina tanto a atividade do crime organizado no entorno desse território. Muitas vezes o crime organizado acaba se aproveitando ali da situação do território indígena para esconder droga dentro do território, para esconder armamento dentro do território, mas também o índice combina alguns indicadores que mostram a capacidade de resiliência do território a essas pressões, né? Então, um território que tem conflito de terra, um território que tem degradação ambiental, falta de ausência dos órgãos indigenistas, ele é um território muito mais vulnerabilizado, portanto, é um território que está mais suscetível às pressões do crime organizado. Então, esse cenário que você conta, ele faz parte um pouco do nosso diagnóstico de vulnerabilização, né? No sentido de que quanto mais vulnerável um território, mais suscetível aquela comunidade está, especialmente a juventude, às pressões do que o crime organizado faz para o aliciamento dessa juventude. Então, isso entra no nosso cenário, mas, claro, nesse programa, que a nossa preocupação maior realmente é a atuação do crime organizado, né, que aí ele acaba criando mais camadas de vulnerabilização num território que já tinha muitos problemas.
Eu queria ouvir agora sobre essa articulação de quatro eixos estratégicos de atuação.
Isso, são quatro eixos, né, no sentido de que o primeiro são eixos de diagnóstico, né, então ele acontece tanto por pesquisas, né, como foi o índice que a gente desenvolveu, mas também com escutas locais, né, que isso já está sendo articulado, especialmente com as comunidades indígenas, mas também com as forças de segurança local, né. A gente fez há pouco uma viagem à base de Guaíra, né, o ministro esteve ali, a gente já entregou equipamentos, né, como parte desse programa, inclusive, a gente já entregou equipamentos para essa base, mas assim, uma série de escutas para a gente entender as dinâmicas do território, para que realmente as ações possam ser baseadas, né, nesse diagnóstico muito preciso. Em seguida, vem o segundo eixo, que é a atuação das forças policiais, então o que a gente chama de atuação qualificada e baseada em inteligência das forças policiais, então são uma série de operações policiais aí na articulação entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e forças policiais estaduais. O terceiro eixo é o que a gente chama de prevenção ampliada, né? Então a gente entra com diversas intervenções preventivas, né? Prevenção primária, que são aquelas para todas as crianças, todas as famílias que têm filhos adolescentes, como é que a gente pode ter, trabalhar a prevenção, a iniciação às drogas e ao álcool com esse público. A prevenção mais focada, que são os PRONAS Juventude, aí a gente está falando de jovens de 15 a 24 anos que estão mais expostos ao aliciamento pelas organizações criminosas, e um último, e o programa CAIS, que são Centros de Acesso a Direito e Inclusão Social. Ele já é um equipamento que a gente desenvolve em parceria ou com a sociedade civil, ou com alguns municípios e governo, ou com universidades, em que a gente atende, a gente trata ele é um equipamento que reduz as barreiras de acesso a serviços, né? Muitas vezes as pessoas, a vulnerabilidade das pessoas está ligada ao fato delas não, muitas vezes não têm documentação, não conseguem ingressar em benefícios do próprio governo, não conseguem acesso à saúde, à rede de assistência. Então o CAIS, ele trabalha com uma equipe multiprofissional, né, que faz uma busca ativa e tenta resolver, digamos assim, a vida das pessoas, né, para que a gente consiga elevar a cidadania das pessoas, elas fiquem cada vez menos vulnerável. Então isso tudo está no eixo da prevenção, e o último eixo justamente é o apoio a uma cadeia produtiva que possa competir, né, com o assédio do crime organizado, para que as pessoas tenham opções lícitas de renda e não fiquem reféns do assédio do crime organizado. Então são esses quatro eixos que estão integrados no território.
Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Conversamos com Marta Machado, ela que é secretária nacional de Política sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para falar um pouco sobre o programa Brasil contra o Crime Organizado, que chegou aí à área da Amazônia e também em regiões de fronteiras. Foi um prazer falar contigo, viu, Marta? Uma honra recebê-la aqui. Pena que o tempo é curto, mas o papo foi muito bom. Acho que deu para a gente tirar boas dúvidas aqui da nossa audiência, entender como esse programa vai funcionar. E espero poder conversar contigo outras vezes.
Com certeza, o prazer foi meu. Estamos aqui sempre à disposição para esclarecer sobre as nossas ações nos territórios, especialmente aí que a gente tem uma atuação prioritária nessa primeira fase do programa. Estamos sempre à disposição.
Até a próxima. Tchau, tchau.
Aí então, mais uma entrevista exclusiva aqui na TMC. Você acompanha a gente trazendo todos os detalhes dessa operação, que é bem impactante para o nosso estado e principalmente para a região oeste lá em Foz do Iguaçu. E olha só, antes da gente fazer mais um intervalinho, o Matheus Brasil Zardo do Santos Inácio mandou uma mensagem aqui no nosso WhatsApp fazendo uma pergunta: qual a maior conquista do tênis brasileiro? A gente falou disso mais cedo, né, da vitória do João Fonseca, e ele questiona se justamente essa vitória do João Fonseca sobre o Novak Djokovic em Roland Garros é maior que o histórico título de Guga Kirten em Roland Garros, levando em consideração, claro, os níveis. Olha, acho que essa resposta dá inclusive para nossa audiência, e também respondendo aqui no nosso WhatsApp, quem você acha que teve uma maior conquista? Mas, claro, o Guga Kirten, né, ele é um fenômeno do nosso esporte, uma referência. Inclusive carregou a nossa tocha olímpica, vamos lembrar disso, no dia da abertura das Olimpíadas de 2016. Mas dado o momento e a distância entre os dois cenários, eu considero que as duas são muito importantes. Mas João Fonseca volta a fazer história aqui no esporte, representando muito bem o Brasil. Guga e João Fonseca, dois grandes ícones do nosso esporte, cada um no seu tempo, cada um na sua época, representando muito bem o nosso país, a nossa camisa verde e amarela. Estamos com um tempo muito corrido, vamos para mais um break e eu já volto com mais informações aqui para você na TMC.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Fiat Barigui Day, o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos. Preço de nota fiscal de fábrica, 30 milhões em créditos e mais de 150 seminovos. Fiat Barigui Day, neste sábado na Avenida Torres.
Pela Telefilme Maior é a Vida.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha. Rádio. O gol narrado gritando. Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
TMC 360. De segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso momento de bem-estar aqui na TMC Paraná. Eu sou Isabela Miranda e hoje vamos entender como dentes bem alinhados facilitam a higiene bucal, ajudam a prevenir cáries, problemas na gengiva e até complicações futuras na saúde da boca. Mas qual é, de fato, a relação entre o alinhamento dos dentes e uma limpeza mais eficiente? Como os alinhadores podem contribuir para a prevenção de outros problemas bucais ao longo do tempo? Bom, quem vai explicar tudo isso pra gente agora é a doutora Isabela Chimizo. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na TMC.
Olá, Isa. É um prazer muito grande estar aqui. Eu me sinto muito honrada de estar participando do programa e poder trazer algumas informações que são importantes para os nossos ouvintes. Muito obrigada.
Com certeza, a honra é toda nossa, a gente que agradece. Doutora, eu acho que para começar a gente pode falar um pouco sobre por que que os alinhadores transparentes eles vão além da estética do sorriso.
Você veja, Isa, não há, é inegável, a gente percebeu que o tratamento com alinhador, que são placas transparentes, ele apresenta uma estética excelente, porque o paciente está usando e ninguém sabe que ele está usando. Mas por que que a gente pensa na odontologia, na ortodontia, além da estética? Porque é muito importante você corrigir a posição dos dentes e permitir que esses dentes sejam higienizados de uma forma adequada. Quando a gente compara o tratamento dos alinhadores, que são placas transparentes, como o da Clear Correct, que você remove para se alimentar e para higienizar, você tem uma vantagem muito grande. Quando a gente compara esses alinhadores com os aparelhos fixos, há uma dificuldade da higiene. Há um excesso de formação de placa bacteriana e essa placa pode levar à formação de manchas brancas nos dentes, a gengivite, a cáries e problemas maiores. E outro fator muito importante que a gente tem que pensar é que quando você tem um alinhamento correto dos dentes ficam bem posicionados, a higiene é muito mais fácil de ser realizada. Quando os dentes estão muito tortos, o paciente tem uma dificuldade muito grande de utilizar a escova, de utilizar o fio dental e realmente promover uma higiene bucal eficiente. Então, o alinhamento é muito importante. Outro fator muito importante é que uma oclusão ideal, uma oclusão adequada, também gera saúde. Esse paciente vai mastigar de uma forma mais efetiva, evitar problemas futuros de gengiva ou problemas até relacionados à articulação temporomandibular. E esse paciente vai ter aí uma longevidade da sua dentição muito maior.
Uma coisa que eu ia justamente, a senhora acabou adiantando até, mas eu justamente ia perguntar sobre essa relação, né, entre os dentes alinhados e uma saúde bucal, uma higiene bucal muito mais eficiente.
Veja o quanto é importante a gente pensar a relação da higiene bucal e a saúde do indivíduo como um todo. A gente sabe que pacientes transplantados, é importante que eles mantenham uma higiene bucal adequada, senão, e isso pode interferir até na longevidade desses indivíduos. Então, vamos pensar no nosso dia a dia, não numa algo assim mais incisivo, mas a gente pode pensar assim no paciente, o quanto é importante ele manter essa higiene, a sua relação, a sua saúde geral, e ter dentes alinhados faz com que isso seja possível.
Você está ouvindo a TMC Paraná, quem escuta sabe. Eu sou Isabela Miranda e quem está aqui com a gente agora é a doutora Isabela Chimizo, minha xará. Doutora, para continuar o nosso papo aqui, como que os alinhadores eles ajudam, né, na prevenção de problemas bucais futuros?
Veja, se a gente não tem um encaixe adequado dos dentes, esses dentes vão sofrer pressões de uma forma inadequada, que não é no longo eixo dele. Então, ao longo do tempo, isso pode gerar problemas de, mesmo até de mobilidade ou de longevidade desses dentes. Outro problema que eu já mencionei, problemas nas articulações temporomandibulares, o paciente pode ter dor nessa região lateral da face, ó, perto do ouvido, também decorrente desse mau posicionamento dentário. E como eu já mencionei, é sem dúvida a questão da higiene intraoral, evitar a formação de manchas brancas, de cáries e de problemas de gengiva.
E eu acredito que isso também contribua muito para pessoas, por exemplo, diabéticas, né? Isso traz uma qualidade de vida também.
Sim, esses pacientes diabéticos são pacientes muito importantes, a gente ter um cuidado muito grande com eles. Então, por isso que é importante, quando você for realizar um tratamento ortodôntico, procurar um profissional que seja capacitado para realizar esse tratamento. Esses pacientes diabéticos, eles têm ali uma inflamação no organismo constante. Então, são organismos inflamados. Então, a gente precisa cuidar muito bem desses pacientes. É claro que eles têm ali um cuidado, um acompanhamento médico. E isso faz com que eles sejam monitorados, mas a odontologia também está relacionada com esses pacientes. Então, você ter uma boa higiene bucal desses pacientes é importante. Os alinhadores, então, eles são muito indicados para o tratamento ortodôntico desse paciente, porque ele pode remover o aparelho, ele pode fazer a sua higiene e manter ali uma saúde intraoral adequada.
E qual é o impacto dos alinhadores na rotina de pessoas fisicamente ativas?
Eu acho que não existe impacto negativo, só existe impacto positivo. Então, os alinhadores da Clear Correct, eles são placas que você coloca nos dentes, eles se adaptam perfeitamente, porque a sua produção é realizada por meio de um scanner, a captura da imagem feita por meio de um scanner intraoral, e esse scanner fornece uma imagem tridimensional intraoral. E a partir dessa imagem tridimensional, é realizado o planejamento ortodôntico e também a confecção dos alinhadores. Então, pense, um indivíduo, um praticante de esporte, de impacto, ele pode utilizar os aparelhos ortodônticos, que eles são lisos na sua superfície, diferente dos aparelhos fixos. E também acaba sendo até uma certa proteção para esses dentes, porque são placas que têm uma certa espessura, é um plástico que tem 3 camadas, que é programado para movimentar o dente de uma forma sequencial e programada, e esses alinhadores acabam protegendo esses atletas de alta performance. Então, o pessoal que joga futebol, que volta e meia tem muito impacto, eles têm muita... estão sempre se batendo, né? A gente sabe que um está batendo no outro, tá? Batendo entre aspas, né? Eles têm impacto ali. Às vezes é de verdade esse bater.
Às vezes acontece, né? Em algumas
situações. Mas assim, a gente sabe que eles é um esporte de impacto, assim, que acaba, muitas vezes, se você tiver um aparelho fixo, você pode causar lesões de gravidade intraoral. Então, você ter ali o alinhador, ele não tem nenhuma interferência, ele vai até proteger o dente desses indivíduos.
Doutora, me surgiu uma dúvida agora. A partir de que idade as pessoas podem começar a usar os alinhadores?
Isa, amei tua pergunta, porque eu tinha que falar sobre isso. Veja só, nós temos pacientes desde 7, 8 anos de idade, então na dentição mista a gente pode realizar o tratamento ortodôntico com os alinhadores. Porém, é importantíssimo você ter um profissional que tenha capacitação para realizar esse tratamento. E a Clear Correct, ela tem o desenvolvimento do tratamento da dentição mista muito avançado. Então, dá para a gente começar com 7, 8 anos. E você sabe que hoje nós temos no consultório pacientes com mais de 70 anos realizando o tratamento. Então, eu tenho pacientes que têm 75, 74 anos, que elas jamais colocariam um aparelho fixo, mas elas usam os alinhadores, porque não tem a interferência dos brackets e dos fios. E por quê? Não importa se você tem 70, 80 anos, se você tem aquela ideia que você quer ter os dentes alinhados, que quer ter um sorriso bonito, não tem idade para você ter um sorriso lindo. Então, os alinhadores podem atender os pacientes, dos 7 aos 70 e poucos.
Que maravilha. Doutora, você falou um pouquinho sobre a questão profissional e eu queria entender justamente como que esse acompanhamento com especialistas potencializa também esses benefícios.
É fundamental que esse tratamento seja realizado por uma pessoa que esteja habilitada para realizar esse tratamento, né? Então, é importante que esse profissional estude, tenha conhecimento sobre como que deve ser realizado o tratamento ortodôntico e que ele faça o monitoramento do tratamento do paciente. Então, como eu falei para você, quando a gente tem um software de desenvolvimento do tratamento, você tem todas as etapas ao longo do início ao final do tratamento. Então, essas etapas são placas que são utilizadas a cada 15 dias. Então, o paciente vai removendo a cada 15 dias. E é importante que o ortodontista faça o acompanhamento para ver se há um desenvolvimento ideal dentro daquilo que é planejado ao longo do tempo. Outro fator importante para que a gente tenha um bom resultado é uma comunicação entre o profissional e o paciente, uma adesão ao tratamento. Porque o paciente tem que usar o aparelho 22 horas por dia, ele deve remover para se alimentar, higienizar e depois utilizar o aparelho. Então isso é fundamental, são dois pontos pilares, assim, adesão do paciente frente ao tratamento e um profissional capacitado para realizar. Então dentro da Clear Correct nós temos vários profissionais que podem realizar esse tratamento.
Doutora, excelente nossa conversa aqui, acho que esclareceu muitas dúvidas em relação aos alinhadores, agradeço muito sua participação.
Isa, foi um prazer estar aqui, eu sou super fã da rádio e eu me sinto muito honrada de estar participando, muito obrigada.
Seja sempre muito bem-vinda, muito obrigada.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Extensões comuns não devem ser utilizadas em áreas externas. A presença de umidade, chuva ou respingos de água aumenta muito o risco de choque elétrico. Para quintais, varandas ou áreas abertas, use apenas equipamentos adequados e sempre em bom estado. Na dúvida, chame a ajuda de um profissional habilitado para a compra dos materiais. Energia segura começa com a escolha certa.
Copel, pura energia.
Num país dividido por opiniões e versões incompletas, escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Escolher um lado virou regra.
Na TMC, não. Nosso compromisso é com a informação completa.
Aqui você ouve o ponto, ouve o contraponto e tira a própria conclusão.
Porque jornalismo de verdade não entrega respostas prontas. Ele apresenta fatos, contexto e diferentes visões. Respeita a sua inteligência.
Ponto e contraponto não é apenas um slogan, é o princípio da TMC.
TMC, compromisso com a verdade, compromisso com você.
Transamérica, TMC.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC, Transamérica, TMC.
Onze horas em ponto, Transamérica agora é TMC, você está em 100.3. Gente, é hora de dar tchau. Passou tão rápido. Nem parece que a gente começou aqui às 10 horas esse Paraná TMC. Tinha bastante coisa, teve entrevista, a gente conversou de tudo. Agradeço a participação da audiência, sempre muito conectada. E agora vem o Felipe Armata com mais uma boa entrevista, trazendo aí todos os detalhes do Festival Olhar de Cinema. O A Cidade é Sua tá chegando, pedindo passagem na programação. Não temos tempo para mais nada, mas claro, eu sigo por aqui e ao longo do dia vou te atualizando do que é notícia na nossa região, daquilo que importa para você. E também, você já tá sabendo que logo mais tem 3 jogões simultâneos aqui na TMC. Tem o Paraná Clube na final do Campeonato Paranaense Série B contra o Paranavaí e tem a última rodada do Brasileirão antes da Copa do Mundo. Coritiba joga lá no Maracanã, o Atlético joga aqui na Arena da Baixada e você acompanha essa tríade de jogos em tempo real no nosso YouTube e, claro, também aqui na FM em 100.3. Lembrando que a Série B do Paranaense a gente transmite com imagens. É rádio com imagens para você. Mesma transmissão, mas também podendo assistir o que acontece por lá. Já tô com o tempo estourado aqui, Felipe Armata pedindo passagem. Vamos lá então agora pro A Cidade é Sua. Até a próxima. Tchau, tchau.
100.3.
Quem sabe escutar, quem escuta sabe.
100.3.
Quem sabe, escuta. Quem escuta, sabe. 100.3.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Armata, esse é o programa Cidade é Sua. No programa de hoje a gente vai falar de cinema, o Festival de Cinema em Curitiba. Nosso convidado de hoje é o Antônio Gonçalves Júnior, que ele é o diretor e idealizador do Olhar de Cinema, que começa agora no dia 4 de junho, vai até o dia 13 de junho com sessões pela cidade. A gente vai entender um pouco disso, é a 15ª edição do festival. Seja muito bem-vindo, Antônio.
Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você.
Como o nome do nosso programa é Cidade é Sua, vou começar falando um pouco dos espaços que o festival ocupa e daí a gente fala um pouquinho da programação. Então, nesse ano, que é a 15ª edição do festival, ele tem aí como espaços o Museu Oscar Niemeyer, o Auditório Poti Lazzarotto, a Ópera de Arame, que também foi palco do Festival de Curitiba esse ano, o Cine Passeio, a Cinemateca e o Teatro da Vila. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foram as escolhas desses espaços e a importância de ter esses espaços na capital falando e mostrando filmes.
Perfeito. Na verdade, assim, o festival completa 15 anos, então ele já passou por alguns espaços, né? E a gente começou, no início, sempre fazíamos nas salas de cinema, até salas de cinema que nem existem mais, no Espaço Itaú de Cinema, que era no Shopping Cristal, né? E essas salas fecharam muito por conta da pandemia, e aí a gente, né, desde quando começou a abrir o Cine Passeio, sempre foi um lugar muito especial para nós, e sempre a gente fez o festival lá também, desde 2019 isso, e pós-pandemia, que a gente teve duas edições online em 2020 e 2021, em 2022, voltando, né, para salas de cinema, a gente se viu meio que sem salas para fazer, aí a gente começou a procurar possibilidades, e aí o Cine Passeio, claro, sempre foi essa possibilidade, e a Cinemateca, recentemente, ela foi restaurada, né, no sentido de que colocou um projetor DCP, que é um projetor de alta qualidade para exibição de filmes hoje na sala de cinema, toda a sala de cinema exibe, que possibilitou a gente ir para lá. E ainda estava faltando uma abertura, um lugar grande, porque a nossa abertura estava pequena, assim, a gente estava fazendo os lugares que não estava cabendo. E aí veio em 2023 a ideia de fazer a abertura na Ópera de Arame, que para mim, né, eu sempre falo, eu não sou de Curitiba, né, eu mudei para cá, mas sou curitibano já, porque naturalizado, porque estou aqui desde 2006. Eu vim aqui para fazer faculdade e fiquei. E para mim, eu sempre falo, quando alguém vem para cá, né, onde que eu vou conhecer? Eu falo, Ópera de Arame, assim, para mim é super icônico, né? Claro, o Mon é muito legal e tudo, mas acho que a Ópera de Arame é muito único, assim, né? Você não vê isso em lugar nenhum. O Mon, por ser ali Oscar Niemeyer e tal, você vê em outros lugares do Brasil, tem edifícios como esse, mas a Ópera de Arame não. Eu falo, vamos fazer a abertura lá, uma loucura total, e aí acabou dando super certo e virou meio tradição já do festival fazer a abertura lá.
E eu queria que você falasse como é fazer na Ópera de Arame, porque tem que pensar um telão ali, como é que é pensado o acústico, e queria que você falasse um pouco dessa relação das pessoas estarem vendo um filme na Ópera de Arame.
É uma experiência única, né, porque também a gente sabe todas as questões da Ópera de Arame, é um lugar semi-aberto, né, ou semi-fechado, não sei, então tem interferência climática ali, tem a interferência de ruídos, tá no meio da floresta, que tem um lago ali próximo, né, uma passagem de água ali próximo, então tudo isso a gente leva em consideração, mas assim, eu acho que o festival, né, o Olhar de Cinema, ele vem muito também para oferecer essas experiências para as pessoas. E é legal que as pessoas gostam, né? As pessoas têm curtido e por isso que a gente manteve essa abertura lá. Mas tudo essa questão foi pensada e foi melhorada ao longo dos anos. A tela é a mesma desde do começo, porque é o máximo de tela que a gente consegue colocar ali, né? Então é o tamanho de 12 metros de largura de tela. É uma tela bem grande, assim. Acho que hoje nenhuma sala de cinema de Curitiba tem, talvez só o IMAX, claro, que tem uma tela desse tamanho. E a gente coloca essa tela e aí a questão de som, de projeção, a gente vai aprendendo ano a ano como melhorar, né? Então, acho que do primeiro vez que a gente fez lá até hoje, melhorou muito a questão do 5.1, né? Do som 5.1 que a gente já consegue fazer. Tem uma questão acústica da ópera porque tem muito vidro, mas a gente também então trabalha numa regulagem e é uma coisa muito sutil, assim, porque é um pontinho para cima mais alto, começa a voltar todo o som, né? Então, a gente tem uma regulagem exata que a gente conseguiu chegar pro som não voltar, né? Pro som ficar uma acústica legal, ficar um 5.1 que funcione. E esse ano, até pela primeira vez, a gente vai colocar um DCP lá. Então, a gente usava um projetor de alta intensidade, mas pela primeira vez esse ano a gente vai colocar um DCP também na abertura, e que vai trazer uma qualidade ainda maior de imagem, né?
E daqui a pouquinho a gente fala das atrações, mas já que a gente está falando dos espaços que ocupa na cidade, vale a gente falar dos ingressos. Os ingressos têm preços populares. A meia custa R$8, a inteira custa R$16. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é conseguir fazer o ingresso a custo popular e conseguir trazer as pessoas para o festival.
É, para nós sempre foi muito importante, sabe, ter esses ingressos o mais barato possível, né? Então, esse ano a gente conseguiu manter para algumas salas a Ópera, o Mon e a Cinemateca R$16,08, só o Cinepasseio que é R$18,09, mas ainda assim continua muito barato, né? Só teve um reajuste ali por causa das salas, mas para nós sempre foi muito importante para tentar que as pessoas frequente o festival, né? Que a questão financeira não seja um impeditivo, né? É que a gente sabe que para muita gente R$8 é um impeditivo de estar num cinema, e a gente sabe que o cinema é caro, né? Então também a gente não queria repetir no cinema comercial, né? No nosso dia a dia é uma coisa cara, então também a gente não queria repetir isso, né? A gente queria proporcionar que as pessoas frequentassem, e inclusive trazendo várias sessões gratuitas, né? Então também para nós a gratuidade em várias delas é muito importante, porque, e vários outros atividades que a gente traz durante o festival, como seminário, debates e coletivas de imprensa, tudo que também são gratuitas. Então, para nós, ter essa possibilidade, proporcionar isso para as pessoas de uma maneira um pouco mais democrática, sempre foi o objetivo primeiro do festival, sabe? De possibilitar que qualquer um que queira participar do festival, que queira aproveitar os filmes do festival, queira aproveitar a programação do festival, a questão financeira não fosse um impeditivo.
Tem um lado que é a questão financeira, e outro lado é entender quem é esse público que vai para o festival. Quem são as pessoas que prioritariamente vão? Tem muito estudante, tem pessoas que são amantes da sétima arte, que público que chega?
Eu acho que esses dois que você falou são os principais, sem sombra de dúvida. Tem as pessoas que, de várias idades, que adoram cinema, são cinéfilos e gostam de estar no festival, porque o festival, ele além de exibir filmes, ele traz pessoas do Brasil e do mundo inteiro para cá. Então realmente é uma festa em torno do cinema, que gera debates, gera conversas, gera encontros, gera trocas, gera reflexão, e tudo isso faz parte dentro dos nossos objetivos quando a gente está realizando o festival. E o nosso público, no geral, é muito jovem, né? Estudantes de maneira geral, de todas as áreas humanas, exatas e biológicas. A gente já fez uma pesquisa com relação a isso, e é um público realmente muito, muito jovem, muito na faixa da universidade ali, que frequenta o festival. Porém, a gente percebeu também, como já são 15 anos, tem um amadurecimento desse público. Então, esse público que era jovem lá atrás, inclusive nós, quando a gente começou o festival, a gente estava na faculdade se formando, então, tipo, tinha esse perfil. Hoje já tem uma filha, já está numa outra faixa etária, então acho que o público do festival também vem evoluindo com relação a isso, né? Claro que os jovens ainda continuam lá, mas a gente já percebe que tem essa outra faixa etária, que é a minha, por exemplo, dos 40 anos ali, que também está muito presente, dos 35 aos 45 anos, que também está muito presente, que no começo não estava tanto, que hoje já está mais presente, mas a gente percebe que é justamente esse pessoal que participou das 15 edições do festival.
E aí tem mais uma camada, que historicamente, se a gente olhar a literatura clássica de cinema, cinema é o ato de ir para a sala escura. Há toda uma discussão em cima disso. E a gente viu, com a popularização dos streamings, as pessoas assistindo em casa, e tem a democratização do acesso, mas ao mesmo tempo muita gente perdeu essa relação do ato de ir ao cinema, de ver a sala escura. Como é que é isso também, trazer essas pessoas que às vezes perderam o hábito de ir até o cinema?
Esse é um grande desafio, e eu acho que depois da pandemia se tornou ainda mais desafiador, vamos pôr assim, porque eu acho que era uma coisa meio que natural, né, quando surgiu o streaming, mas eu acho que por conta da pandemia, que a gente ficou muito em casa e consumindo muito, eu acho que algo que poderia durar 10 anos e tal, durou né? Em um ano tudo se transformou. E mas para nós, a sala de cinema, esse encontro na sala de cinema, essa experiência de sala de cinema é também algo que tá desde o começo do festival, sabe? A gente sempre procurou exibir os filmes nas melhores salas possíveis da cidade, né? Nas melhores condições possíveis da cidade, e sempre temos trabalhado em função disso, para gerar essa experiência e para ser uma coisa realmente que as pessoas queiram sair de casa. E a gente também traz outros atrativos, por exemplo, vai estar equipe de vários filmes, elenco de vários filmes aqui, que é um atrativo também para as pessoas terem uma outra experiência, porque, né, não adianta só colocar um filme lá, exibir um filme lá, porque hoje você pode ir em várias salas da cidade, as mais de 100 salas de cinema na cidade, você vai ver um filme, né? Então, além disso, quais são as outras experiências que essas pessoas vão ter, né? Então, tudo isso a gente pensa na hora que a gente está desenhando o festival, fazendo, né, o planejamento em torno dele, todas essas experiências que as pessoas vão ter ao longo desses 10 dias, né? Para justamente que a gente sabe que hoje o principal competidor nosso, vamos por assim, são os streamings. Não é o Cinemark, o CI, enfim, qualquer sala comercial, né? Não é. A gente, a grande desafio é tirar essas pessoas da sala delas, da casa delas, né? Então, a gente pensa muito no festival como essa experiência muito mais ampla, né? E não só ver um filme, né? E ser muito além disso.
Você falou que são 10 dias, para você que está chegando agora, é do dia 4 ao dia 13 de junho, o Festival Internacional de Curitiba, Olhar de Cinema, que chega à 15ª edição, informações no site olhardecinema.com.br. E agora chegamos efetivamente na programação. São mais de 70 filmes de todos os lugares do mundo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é o processo de receber esses filmes e de fazer essa escolha.
Legal, na verdade são exatamente 80 filmes. Então a gente monta essa programação, na verdade, oficialmente a partir de janeiro, porém a gente não para, né? Então a gente já fechou essa programação desse ano e já estamos conversando da programação do ano que vem. Então, porque também é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e a gente está sempre conectado com outros festivais, com o que está rolando no Brasil e no mundo. E isso faz muito parte de como a gente programa o festival, né? Porque o festival, ele tem diferentes tipos de filmes, de propostas cinematográficas e de épocas, né? E para nós, a gente oferecer um menu mais completo para as pessoas é o que nos interessa. Desde filmes que são exibidos para as crianças.